Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Começar bem, hein? Hora do Jiu-Jitsu, dia 1º de janeiro de 2022.
Primeiro hora do Jiu-Jitsu de 2022.
Caraca! E a galera também, os caras vão ver episódio subindo no final do ano, assim. Retrospectiva. É difícil falar retrospectiva, né? Eu ensaiei até, confesso aqui, ó. Retrospectiva, da hora do Jiu-Jitsu. Tudo bom aí? Como é que foi de fim de ano? Ontem.
Ai, ai. Foi bom, né?
Eu vi uma foto do Daniel. Eles estão tudo. Tá todo mundo perto de vocês aí. Com o Gordo. Mas... O Gordo fica aí perto também, né?
O Gordo fica. O Gordo mora em Weston.
Que é mais pra perto de Miami ou mais pra perto
de
você?
É, mais pra perto de Miami.
Ah, tá. Então é chão pra caralho, não dá. Ai, ai. Seguinte, vamos começar? Ó, temos comentários no YouTube, eu vou começar com eles. Não tem notícia, né? A gente gravou faz poucos dias, não teve absolutamente nada com esse... Ah, tem, na verdade teve o Fury Grappling, né? Foi massa.
Uou.
Ah, é, morra, mas foi legal. Uns 10 caras do UFC lutando, foi bacana. Eu vou botar o resultado aqui pra gente.
Para de zoar, senão os caras ficam chateados.
Não, porra, isso daí é evento bom pra patrocinar a gente.
Não, também não exagero. Aí já tá exagerando. Eu dou uma moral, tu fica.
Eles estão ali no. Na Filadélfia. Foi na Filadélfia o evento. Vamos lá. Tô com os resultados aqui. Então, ó. Fury Grappling. Começa com Gillian Robertson. Venceu Chrissy Briggs por decisão do juiz.
Sem bingo.
André Petroski venceu Phil Howes. Por decisão do juiz.
Sem bingo.
Cody Hamra venceu Kevin Holland por decisão do juiz. Alex Cáceres venceu Ed Torres por finalização. Jonathan Piersma venceu Philip Howey por decisão do juiz. Joaquim Silva venceu Neil Magny por finalização. Nick Rodrigues venceu Steve Mowry por finalização. Renato Moicano venceu Chase Hopper por decisão. Clay Guida venceu Billy Quarantillo por decisão do juiz. Joe Solek venceu Donald Cerrone por finalização. Sean Brady venceu Craig Jones por decisão do juiz. Craig Jones ficou puto. É um puto, ele é um cara educado, tá ligado? Mas é que o Sean Brady, tipo... Tomou o controle do side ali, não deixou o Craig Jones fazer nada. Nada. Ele também não fez nada, o Craig Jones também não fez nada. Aí o cara perguntou pra ele, e aí, como é que foi a luta? Ele falou, não teve luta, né? Tipo... e aí na luta final, a Danielle Kelly venceu a Carla Esparza. A Carla Esparza com um tarde.
Pujoelhada.
20 pontos no... Você viu?
Não, alguém comentou. Ah, mas é. Nem no UFC ela ficou com a cartada arrebentada.
É verdade, foda, né? Foda. E foi isso. Foi legal o evento. Eu não assisti ao vivo, então eu fui indo passando assim, tipo, luta, tal. Só que foi divertido, cara. Foi legal. Fury Grappling 3. Ok? Eu vou abrir o site aqui pra gente dar uma olhada no comentário dos pessoais. Que tá cozinhando. Hora do jiu-jitsu. Chegou alguma intimação aí já? Não, é fim de ano, né? O pessoal só volta em março não, agora,
já,
né?
Já falei. É cidadão americano, de território americano, na internet americana, de conta americana.
Não dá. Ai, cara, muito bom. Cidadão americano, território americano, internet americana. Vamos lá. Comentários lá no YouTube. Marco Ribeiro, ministro do STF, não cumpre regra das gradações, cumprirá a lei? Sem comentários pra você, Marco Ribeiro. Quer deixar, quer que a gente vai preso mesmo, né? Tiago Angelon, a IBJJF fez a mesma palhaçada comigo, perdeu meu registro, apagou meu título de 2000 e hoje tá cagando pro diploma e os graus dele. Hoje tô cagando pro diploma e os graus dele. No caso do Rickson, Johnny Lemes, ele recebeu e não usa faixa de grande mestre, apesar de ter tempo de faixa preta. Ele não tem a idade mínima. Tem que ter idade mínima?
Tem.
Ah, não é só tempo, então é idade mínima também?
Não, porque você não pode pegar a faixa preta antes de 20 anos, né?
Ah, tá.
Por causa das outras faixas. Mas isso é agora, né?
É. Pois é.
Não dá pra querer retroagir a regra antigamente.
É, o Rickson meio que nasceu, faixa, 2 anos de idade ele já...
Se fosse assim, eu não poderia nem ser preta.
É, 2 anos de idade ele já pegava muito faixa roxa aí. Jesse Lacerda. Quem é o responsável pela arbitragem da IBJJF?
Porra, essa é boa, hein?
Como assim? Entendi.
Então, vamos lá. Vou contar a história. Posso contar a história rapidinho?
Lógico. Porque é tipo um órgão separado, assim, igual de luta?
Não.
Ah, tá.
É pelo contrário, é pior do que isso. Deveria ser, eu acho.
É, eu pensei nisso, tipo, deveria
ser um órgão separado. Assim. Acho que devendo satisfação, mas um órgão independente, mas não, nem de longe é isso. O que aconteceu? Pra galera que é nova, nos anos 90, a arbitragem era feita pelos atletas que tinham mais respeito. Então, com quem ninguém ia reclamar, esse era o cara que ia arbitrar. Eu várias vezes já vi o Salo sair da arquibancada e arbitrar a luta, porque ninguém conseguia arbitrar a luta final de preta. Isso eu vi várias vezes. E aí, o que, que aconteceu? Lá atrás não tinha ninguém que era responsável pela arbitragem. Começou com o Zé Beleza. E o Zé Beleza é um cara super... querido no meio, super respeitado, só que não ganhava nada, só tinha problema. Então eles abriu mão, não quis mais, e a coisa foi
tomar no cu, né? Tipo,
a coisa foi rolando, e aí chegou uma hora que o Carlinhos botou o Álvaro Mansur. Foi o pior erro da vida do Carlinhos.
Pra cuidar da arbitragem?
O que ele fazia? Ele era bom em pegar lanche pros atletas, ele era bom pra ligar pros atletas, mas tecnicamente não sabia nem jiu-jitsu direito. Isso é a minha opinião, não quiser concordar. Mas... não tem muito histórico no jiu-jitsu, não competiu nada, não... vem de uma família de que tem uma história, mas não, ele mesmo não tem história no jiu-jitsu nenhuma. E aí, ele foi, no começo, ele era tipo um pangarezinho querendo ganhar respeito.
Uhum.
E ele foi crescendo. E ele achou que uma hora ele era o dono da regra. E ele começou a querer mandar na regra, e o erro deles foi esse, que gerou um monte de erros futuros, que hoje a regra tem muita coisa errada dessa época. E a tentativa de consertar piorou. Vou explicar por quê. Quando foi, eu não vou me lembrar o ano certo, 2013, 14, 12, não vou me lembrar o ano certo, não, 2013, eu acho. A gente fez um abaixo-assinado para tirar ele, porque ele era muito ruim, né? Ele estava prejudicando muita regra. E aí conseguimos tirar ele dos eventos grandes, ele continuou ainda... trabalhando na IBJJF, mas parece que agora saiu de vez mesmo, então já tem um tempo. Entrou o Gabriel, que é um garotão gente finíssima, mas entrou o Gabriel não para ser o coordenador. Entrou o Gabriel para ser o bucha de canhão do Siriema, que é quem manda na arbitragem, mas não tem coragem de expressar isso. Não tem coragem de falar, não, eu que mando. Ele não, porque ele, não, ele é um faixa preta contestável, que não treinou para ser faixa preta, e hoje ele é o cara que manda, que decide a regra. Aí ele, o que, que ele faz para ter capacidade de falar que a regra foi feita por alguém que entende? Ele pega o Gabriel na época, mandava o Gabriel ligar para um, para outro, para perguntar qual era a opinião dessa mudança de regra. Mas ninguém sabe a opinião um do outro, então ele acabava decidindo a opinião que ele queria.
Entendi.
E é assim hoje. Aí o Gabriel ficou um tempo. O Gabriel é um garoto muito bom, legal, bom de jiu-jitsu. Cheguei a treinar com ele. Jiu-jitsu fiel, justo, faixa preta muito bom, lá do Sul. E o Gabriel não aguentou e saiu. Aí, agora, há pouco tempo, entrou... Caraca, deixa eu lembrar o nome dele aqui. Essa é difícil.
Mas tudo fazendo frente ali para os mesmos caras de
tudo,
antes.
Tudo, aí eu vou explicar agora. Aí agora, esse garotão entrou... Vou lembrar o nome dele aqui. Esse garotão entrou com a... Esse garotão não era... Esse garotão não era nem Pedro Arruda. Esse garotão não era nem árbitro classe C. Ele era um árbitro bem baixo, bem ruim, vamos dizer assim. E ele foi... E aí o Gabriel saiu, o Gabriel virou policial na Califórnia. E o Gabriel saiu e eles precisavam arrumar alguém. Esse alguém tem que ser alguém submisso, que faça todas as ordens e sem reclamar, sem falar para os outros como acontece. E, na verdade, quando ele entrou assim, não, ele não é o coordenador, não. Ele é só o... Ele é só o cara do escritório. Isso assim que ele entrou. Por quê? Porque não fazia sentido colocar ele. Aí passou um ano, foi falado pros coordenadores que tem... Os outros coordenadores que são os caras que são árbitros e que coordenam os campeonatos, que são os coordenadores do campeonato, que não, ele é o coordenador agora. Por quê? O teste dele era, entra, vai fazer tudo que eu tô falando, vai calar a boca, vai ficar quietinho, vai baixar a cabeça, vai. Então você é o cara que a gente quer. E realmente não dá pra ser assim quando você bota um coordenador de arbitragem, precisa ser um cara que tem cancha, um cara que tem respeito entre os outros faixa preta. Sim. E esse garoto, ele não é uma pessoa não, mas ele tá entrou de gaiato no negócio, coitado. Entendi. Essa é a história da BJJF. E tudo que é feito pra regra, pra qualquer coisa, é baseado em dinheiro. Vou ganhar mais? Bom. Vou perder? Esquece. Esse é o fato que eles fazem.
Kleber Neri, ou Neri, programa top, e sobre a IBJJF, apesar de todos os erros cometidos por ela, ela ainda consegue estar anos-luz à frente das outras entidades que regem o nosso esporte.
Isso eu falo aqui o tempo inteiro, não dá nem pra comparar. Tanto é que eu nem cito as outras, porque não sou relevante.
eu nunca vou saber usar. Amigo, você escreve pra mim como é que fala o seu nome no próximo comentário. Rouayek. Acho que acertei. Rouayek. Aguardo com grandes expectativas a resenha com os investigadores do jiu-jitsu, com uso da tela preta e voz de pato. Tipo, fantástico, tá ligado? Cara, eu já falei isso aqui uma vez. Como que os caras conseguem botar aquela voz na pessoa que tá sofrendo daquele jeito, seja lá que foi abusada, tá com uma doença e não quer, e aí bota aqui assim, aí ela vem,
mas aquilo é depois da edição, né,
cara? Claro que é depois da edição, mas aquela voz lá faz o depoimento da pessoa perder completamente a credibilidade. Eu não paro de rir quando eu vejo. Aí a pessoa tá contando um puta negócio triste, que sofreu, que não sei o quê, que não sei o que lá, e com aquela voz de Pato Donald, cara, não dá, porra. Programa sempre maneiro, abraço a todos. Henrique Ferreira, tô igual ao pé quando vejo esses cards desses eventos aí, kkk. Eric Luiz de Macedo, Rafa, enviei um e-mail com algumas informações pra você. Eu vi o e-mail, mandei pro pé, a gente vai falar dele daqui a pouco. Rodrigo Novilho, professor Pé de Pano, bate-papo de verdade. Lo que é certo é certo, lo que é errado. Admiro a El Os. Ah, internacional.
Sim.
Olha, de novo aqui o Rodrigo. Podcast pra cacete. Acho que é isso que ele quer falar. Lo mejor del BJJ Raiz. Saludos ao professor Pé de Pano, el melhor comentarista. Caraca, pé. Pelo menos um fã a gente já tem. Um abraço, Rodrigo.
Tem mais aí?
Manda um abraço pro Rodrigo Novilho, por favor.
Rodrigão. Um abraço, saluto.
Marcelo Nascimento, o Fux vai pedir a extradição do pé de pano.
Ah, não, tô falando como americano. Deixei bem claro, conversei com meus advogados.
Caralho, que absurdo, falar. Já pensou? Cara,
não pode, eu tô não, acabei não existe, de... Antes de falar, eu falei, ó, é um cidadão americano falando território cara, americano. Cara, a gente tá falando de jiu-jitsu,
é o cúmulo do absurdo, né? Já ei, pensou?
Não sei, do jeito que tá.
Né? Já é pensou, difícil. Cara? Eu não consigo nem imaginar que é uma... Que seria um problema. Ele não deve gostar, mas a essa altura do campeonato ele já viu. Certeza. Tem um amigo meu que mandou uma mensagem falando que recebeu um trecho da gente no programa num grupo de WhatsApp. Ai, caralho. Aí eu fui lá assistir, legal pra caralho. Porra, foda. Vai, então bora, pera.
Vamos falar sobre o e-mail que a gente recebeu?
Vamos, você quer que eu leia aqui?
Não, eu vou falar aqui. Não, pode ler ele falando, né?
Uhum.
Tá, pode ler ele falando e depois eu faço as considerações.
Tá. Tem dois e-mails, na verdade, né?
De uma pessoa só?
De uma pessoa só. Ele tá tentando esclarecer a história do Luiz Carlos Valois. Só dizendo, mandou foto. Eu mandei pra você esse não? Não, acho que esse não.
Não, esse não.
É, ele mandou um monte de foto do time do Valois, um que tem o Renzo segurando o braço dele pra cima, e papapá.
Então, é isso que eu tô querendo. A galera não entendeu ainda o que a gente. O Rafa toda hora repete. Galera, o que a gente tá falando, eu não tenho como ter provas. E até não existe. Também é igual o negócio lá do remédio do vírus, né? A galera fala assim, é cientificamente comprovado que não funciona. Não existe isso.
É.
Só pode ser não comprovado. Não existe nada que fale assim, não, eu tenho certeza que não é. Não existe. O que a gente está querendo dizer aqui é que, segundo... A IBJJF, os critérios da IBJJF precisa de alguma coisa para comprovar. O que as pessoas mandam pra gente comprova mais ainda o que eu tô falando. Só que eu não estou falando que a tal da Ivone Duarte não é faixa preta. Não é isso. Não tô falando que ela não pegou a faixa. Não é nada disso. Não tô falando que ela não teve ativa. Eu só tô falando que ela não tem como comprovar segundo as regras da IBJJF.
Isso.
Entendeu? O Valois, eu sei muito pouco da história que eu ouvi as pessoas falando, mas dos caras das antigas que eu ouvi falar, eles dizem que é estranho e tal, mas também ninguém tem prova. Agora, se alguém que se sentir ofendido tiver provas reais, manda e a gente vai falar. Tanto é que o cara mandou aqui, eu vou rebater tudo, e o que ele mandou, ele tá mais prejudicando a pessoa do que ajudando. Ele tá me dando munição pra concordar com o que o nego vem falando. Essa é a verdade. Quer ler aí, Rafa?
Quer que eu leia aqui? Você quer que eu leia o do Luiz Carlos primeiro? Não.
É, pode ser, vai.
Vamos lá, vamos ler os dois. Fala, Rafa. Me chamo Eric Luiz, sou da Bahia, faixa marrom de jiu-jitsu e gostaria de contribuir com algumas informações. Vi que o nome do juiz Luiz Carlos Valois... tem um jeito francês de falar, mas eu vou falar Valois, tá?
É Valois.
Surgiu na resenha, mas acho que houve uma confusão. Quando falaram sobre ele no programa, não foi como suposto faixa preta ou sobre a questão de tempo dele na faixa, mas sim que ele estava tendo dificuldades em ser reconhecido como faixa preta pela IBJJF. Ah, entendi. É, quando...
Ele teve tempo de... Ele não tem como comprovar que ele esteve ativo todo esse tempo.
É isso. Eu acho que é isso. Cadê? Pela IBJJF. Por não estar inscrito no sistema da federação ou não ter os documentos necessários conforme as normas da IBJJF. Nas fotos em anexo, tem um monte de foto. Eu vou colocar na edição, pelo menos pra galera poder.
Manda pra mim aí.
Poder ver. Vou mandar.
Consegue mandar? Porque essas fotos me ajudam até a.
Consigo, peraí. Eu vou salvar as fotos aqui e te mando. Pode ser só as fotos?
Pode. Aí tu lê aí.
Isso, peraí. Vamos lá. Peraí. Ó, pra não ficar muito, muito silêncio enquanto eu olho aqui, fala alguma coisa, conta uma história aí, Pé.
Então, sobre esses fatos aí, não é eu que vou julgar. Eu não tenho como julgar. Eu julgaria a maioria dos casos positivos se tivesse algumas provas. O meu questionamento é como a BJJF aprova uns sem prova alguma e reprova outros cheio de prova. É só esse o meu ponto. Dá para ver que não tem um critério. O cara é juiz de direito, ele é aprovado por qualquer coisa. O cara é campeão mundial de jiu-jitsu com foto no pódio, não é aprovado. Tem alguma coisa errada. É isso que a gente está expondo aqui e botando eles para pensar e para explicar um pouco também. Que daqui a... eles devem estar recebendo um monte de e-mail lá também. Falando, pô, mas como é que esse cara aí... É isso, a gente está botando o dedo na ferida, tá? A gente não está julgando. Eu, sinceramente, não tenho nem capacidade de julgar o Valois, porque é um cara mais antigo que eu. Mas eu realmente não tenho como nem falar nada, porque realmente eu não conheço. Só que o cara vem aqui, de novo, ele vem aqui, as fotos que ele manda realmente são fotos antigas, algumas sem data, e que realmente não prova nada. Prova que eu já sabia que ele é um faixa preta legítimo. A questão não é essa. O Valois não é nem a questão de não é isso. O Valois é qual documentação ele apresentou para ele poder receber a diplomação. Só isso. O Valois não tá em talvez. Não, isso aí. O Valois é legítimo. Agora, a minha crítica é: ele esteve. Não é crítica, é uma pergunta. Ele esteve ativo?
Eu acho que a pergunta... Deixa eu tentar...
Como é que prova?
Isso.
É só isso.
Acho que a pergunta é exatamente isso que eu ia falar agora. Tipo, a questão foi levantada não sobre a legitimidade, mas como... Porque foi trazido pra gente a pergunta de... A pergunta não, né? O comentário de que ele também teve dificuldade em ser reconhecido. Então, aí ele foi reconhecido, a gente quer saber como.
A dificuldade todo mundo tem. A gente quer saber como é que ele, quais os documentos que ele apresentou, pra gente poder ajudar outras pessoas a te conseguir também. Se foi a carteira de juiz dele, aí complica.
Claro, claro.
Aí não dá pra te ajudar ninguém. Mas beleza.
Olha
lá. A BJJF tem medo de processo? Tem, pode ser também.
Inscrito no sistema de federação e não tem os documentos necessários. Bom, você tá com as fotos aí, eu vou colocar as fotos no vídeo aqui, eu acredito que sejam públicas, porque tá em treino, tudo, não tem nada.
Não tem nada não. E isso aí realmente comprova que ele é legítimo, isso eu já sabia, nunca nem postei isso. O que as pessoas falam é: será que ele tava ativo todo esse tempo? É muito tempo, são 31 anos.
É.
Ele teve tempo quando ele estudou pra juiz? Ele teve tempo quando ele trabalhou com... Se sim, é possível. É difícil, mas é possível.
É.
Então eu não tô nem julgando isso.
Eu acho que esse negócio todo veio dele. Ele tava com dificuldade de provar que ele era faixa preta.
Não, isso aí não tem. Isso aí não tem. Ele tem foto dele lutando aqui.
Nas fotos em anexo eu mostro o post e os documentos que ele tinha, bem como o comprovante do próprio Carson Grace graduando ele.
Vou
continuar o e-mail aqui, ó.
Então, vamos lá. Vamos mais uma vez aqui.
Depois, a IBJJF até reconheceu ele como faixa preta, tendo em visto os documentos que ele tinha e as provas devidamente apresentadas.
Mas tem um outro problema aqui. Aqui, eu não sei se é válido, mas eu vou ler a carta do Carson Grace, que o Carson Grace fazia isso. Ele é uma carta reconhecida firme em cartório. Clube Carson Grace de Jiu-Jitsu. Declaração. Declaro para os devidos fins que Luiz Carlos Valois Coelho, desde 1985, frequentava o nosso clube como um exemplar aluno e venceu com mérito vários campeonatos e torneio nas faixas azul, roxa, marrom e agora na preta. E com orgulho que lhe otorga a faixa preta e que, inclusive, está apto a ministrar aulas de Jiu-Jitsu. 26/7/1991. Pela data aqui, ele não é faixa coral ainda.
Mas a gente não tava falando que ele era faixa coral.
Tá aqui, a gente já botou aqui.
Não era ele.
Não sei, vamos ver.
Não era ele. O comentário, inclusive, é o que o cara tá tentando explicar pra gente no e-mail. O comentário era que, quando a gente tava falando do negócio do... Ah, caralho. como que a gente começou esse assunto?
Peraí, não, não adianta.
O Celcinho. É. O Celcinho é, que a gente, era do Celcinho que a gente tava falando?
É, mas não.
Aí alguém comentou a mesma coisa, dizendo que ele também teve problema pra reconhecer os graus da faixa 3. Ah, não, não,
ele tá certo. Ele é sexto grau.
É isso aí. Ele, acho que o comentário veio dizendo
não, não,
que...
Não, não, aquele tá certo.
Dizendo que ele teve problema...
Ele, em 2023... 22. Ano que vem ele pode pegar a coral.
É. Acho que é o comentário, a gente meio que perdeu isso no segundo, não, no terceiro não, programa.
Não, é isso aqui mesmo. O que eu falei, eu fiz um comentário de que no meio do jiu-jitsu as pessoas dizem que ele não tem como comprovar os 31 anos ativo. Por uhum. quê? Porque ele é juiz.
Sim, sim.
E um juiz não tem como comprovar sendo juiz. Ah, é, bom, a briga
vai ser agora pra
coisa, não, né? ele já é reconhecido. E tá aqui no site reconhecido, sexto grau. Uhum. Ano que vem ele pega a faixa coral pela IBJJF. A pergunta é, como ele conseguiu se provar regularizar que tá ativo, entendi, sem ter tido carteirinha? Essa é a pergunta. Entendi.
Continuando o e-mail aqui, ó.
Achei que ele já tinha pego a coral, não. Ele é sexto grau.
O Valoá é ativo até os dias atuais, e mesmo sendo juiz, ele continua treinando e mantém uma academia ativa.
Isso é a opinião dele.
Em
opinião,
Manaus,
dele a gente, opinião dele a gente respeita, aceita, tudo bem, mas isso não é prova. Tua opinião, você falar que tá, não é prova.
É,
e a BJJF aceita muito menos falar e não aceita nem foto de mundial, como é que vai aceitar?
É. Ele foi meu professor na pós-graduação em Direito, eu sou advogado. E no dia que chegou em Salvador para ministrar uma aula, na primeira conversa que tivemos, ele lamentou ter que voltar no mesmo dia e não poder ficar para treinar. Valoá é legítimo e ativo faixa preta, conforme demonstra as fotos em anexo. Ao contrário do Fux, que ninguém viu no tatame depois que virou juiz, e talvez nem antes, kkk. É a opinião dele de novo.
É.
Observação. Diz pro PEC pra
estudar. Eu vou até. Né, não deveria nem fazer isso. Tá? Não deveria nem fazer isso. Porque ele nem me pediu, nem. Apesar que tem um bom tempo que depois que eu me mudei pra cá, fui poucas vezes no Brasil, tive pouco contato. Tem um faixa preta da Gracie Barra. Que ele é ministro do STJ. Ele era juiz, desembargador, conheço ele há mais de 20 anos.
É.
E esse cara, eu vi no tatame todos os dias da minha vida. Esse cara, eu vi... Esse cara é um cara que, quando for pra pegar faixa, esse aí tem o meu aval. Porque não é que ninguém não, eu vi. Ele treinava mais do que todo mundo.
Cara, depois de ser juiz já?
Já é, não. Ele começou a... Ele começou a... Ele começou a... Ele começou a treinar já mais adulto. Assim, eu peguei ele de faixa marrom ainda.
Uhum.
Ele é faixa preta mais ou menos perto de mim, um pouco antes de mim.
Entendi.
Se eu não me engano. Mas esse aí, ó, não tenho o que falar. Esse aí eu vi. E até hoje eu sei que treina. Mesmo indo pra Brasília, acha lugar, pega nego, bota junto pra treinar, viciado em treino.
Legal pra caralho.
Então esse aí eu tenho que falar.
É, olha lá. E observação, diz pro PEC que estudar pra ser juiz não impede de treinar pesado. Eu advogo, estudo em média 5 horas por dia pra magistratura e ainda assim cumpro minhas 2 horas diárias de porrada. É de lei. KKK, abraço, adoro a hora do jiu-jitsu, sou fã do pé de pano desde os anos 2000. Os.
É, não, ele tem o direito de achar o que ele quiser, de falar, e a gente respeita, mas isso, infelizmente, não é. Ele, como advogado, deveria saber. Não é prova pra IBJJF nem pra ninguém. Entendeu?
Vamos lá. Agora, o Eric mesmo mandou da Ivone.
Então, da Ivone é que é mais interessante, da Ivone eu sei a história melhor.
Você quer que eu leia aqui?
Lê.
Tá. Fala, Rafa. Você pode até não me contratar como advogado, mas como informante eu mereço um cargo no programa. KKK. Bem, como estou de férias, resolvi dar uma pesquisada também sobre a história da Ivone Duarte, faixa coral de jiu-jitsu, e encontrei informações que dão veracidade à graduação dela. Encontrei um artigo publicado num blog em 2014 e outros com muitas informações interessantes. Seguem os links em anexo. Nas informações constam que ela foi graduada faixa preta em 1990 e que se manteve ativa e dando aulas após isso. Constam, inclusive, as informações de que ela foi campeã brasileira em 91 e 92 no peso e absoluto na faixa preta. E campeã brasileira absoluto em 1996. Esse último título tem certificado publicado pelo blog. Espero ter ajudado, forte abraço e aguardo a contratação. Eric Luiz, então, Costa de Macedo.
A gente, no caso, a gente vai, não vai poder contratar porque o trabalho dele não foi bem feito. Eu acho que ele não leu. É sério, acho que ele não leu. Vamos lá. Bom. Tá? Mais uma vez aqui, tá? Lembra que no caso do João Roque, eu usei a própria
o site dele, inclusive.
O site, né? Dele como informação e o vídeo dele como informação?
Sim. Então, aliás, alguma coisa disso daí, ele mandou mensagem, falou alguma coisa ou não?
Não, não. E eu vou usar o mesmo parâmetro para rebater tudo, e agora ela antes parecia legítima, agora ela parece menos, e eu vou explicar o porquê. Olha que engraçado. Tem um blog, a prova dele é um blog de 2014 para provar que ela pegou a faixa 90. Isso já não faz sentido nenhum, né? Por exemplo, assim, nem para imigração, se você for tirar teu visto aqui, isso é sério. É sério, você senta com o advogado, aí o cara fala, tá aqui, o cara fala, peraí, tu é faixa preta. Porque você pode botar um blog, a notícia que você quiser.
Exato, a data você não altera, mas a notícia escreve o que você quiser.
Exatamente. Mas você, para justificar a tua faixa de 90... De 1990, traz um blog de 2014?
É.
Acho que essa prova seria refutada. Ok, vamos dar a dúvida, né? Vamos lá. Para mim, isso não é prova, mas ajudou a gente a ter provas contrárias, tá? Vamos lá. A explicação dela, Então, ele não pesquisou direito, infelizmente. Vou ajudar ele aqui. Ele fez assim, ó. Eu não sei se o Eric é envolvido no jiu-jitsu, se ele não é. Não sei
ele
se
é, faixa, ele... é faixa marrom.
Eu não sei se ele é envolvido. Se ele é praticante e só praticante. Aí ele falou aqui, ó. Inclusive, as informações de que ela foi campeã brasileira em 91, 92, no peso no absoluto, na faixa preta. Campeã brasileira absoluto em 1996. Esse último título tem certificado publicado no blog. Vamos lá. A pergunta que não quer calar: como é que ela conseguiu ser campeã mundial, campeão brasileiro em 91, 92, se o brasileiro primeiro foi em 93?
Não teve outra não, entidade, era aí, Rafa, não Rafa, teve não, nada,
Rafa,
né?
Rafa, tava querendo ajudar muito. Não tinha nem a entidade. Entendi. Quanto mais outra ainda. Vou explicar pra galera que não conhece. Em 93 aconteceu o primeiro brasileiro, e não é da IBJJF.
Ah, entendi.
Foi o André Perdeneira que fez, tá? Só que parece que ele não se interessou mais, e daí em diante o Carlinho fundou a federação e começou a fazer. Então, tem o de 93, que o André Perdeneira fez, e de 94 em diante tem o da CBJJ, né? Ela apresenta um diploma que ela foi campeã em 96, mas tu entra no site da IBJJF e não tem o resultado. Então, tudo que o cara botou aqui tá mais ajudando a gente a provar que ela não, né? Aí tem uma outra coisa aqui, ó. A galera pode ler, o Rafa vai deixar aqui desse blog aí, tá?
Eu vou botar os links na descrição do vídeo. Quem quiser olhar, vão estar lá todos os links, ok?
Para vocês, a prova que ela tem de foto é uma foto dela lutando em 1985 como faixa azul e depois uma foto dela sem kimono num campeonato em 97. Essas são as provas que ela tem. E esse diploma aqui, que não sei porquê, mas não tá lá. E não tem foto também. E quanto à história que ela finalizou duas garotas, e não tinha luta. Eu fui ver lá os campeonatos. No caso da Master, tinha duas meninas roxas.
E outra coisa, isso aí você não precisa nem ir muito mais longe. Eu tive com a Michelle Nicolini aqui. Quando ela começou a competir,
não tinha.
Já, ela já fala que, tipo, acho que era roxa, marrom e preta junto. Tudo junto. E tinha, tipo, quatro meninas competindo.
E Rafa, tem um furo aqui ainda maior. Eu não sei quem escreveu, tá? Eu, de novo, não tô aqui querendo desmerecer ninguém, só tô. Eu tô dando. Voz é o cara que gastou tempo pra fazer a pesquisa pra poder explicar a ele o que ele mandou. Senão eu podia ficar calado e deixar a coisa. Ela diz aqui, ó, isso aqui é dela mesmo. É dela, tá? Aí depois aqui, ela. A foto que ela tem, as fotos que ela prova aqui são o seguinte: uma foto dela no Campeonato Brasileiro de 1997. De roupa, um diploma que não tem comprovação na BJJF, tem o campeonato lá, tem todos os nomes, não tem esse, não sei o que aconteceu. Aí fala, não, mas que não teve luta, não, até que não tem luta tá lá, só não tem esse, tá? Olha isso aqui, Rafa, olha isso aqui, a lutadora em 1989, quando estava na faixa roxa, foi trabalhar na Universidade de Brasília, UNIB, em um programa de saúde mental na capital federal, passou a praticar judô com o craque Takeshi Miura, medalha de ouro no Pan-Americano Judô 1967. O mestre passou a incentivar a Ivone a também lutar campeonato de judô em Brasília. Miura me ensinou golpes e pegadas como se eu fosse canhota. Isso foi determinante para eu ganhar competições na categoria absoluta e no peso. Já na faixa preta, sobretudo porque o pessoal do Rio de Janeiro não sabia que eu vinha treinando judô, eu derrubava, ganhava 2 pontos e com isso já saía na frente. Qual os campeonatos? Cadê os campeonatos? Qual o nome dos campeonatos? Por quê? O de 91, 92 não existiram. Entendeu? E aí você vem, tu acha mesmo, Rafa, que uma pessoa na roxa em 89 foi pra Brasília e em 90 ganhou a preta? Um ano depois ganhou o marrom e preta?
Não dá, né?
Essa que é a questão. É. São coisas que não batem. E naquela época lá, você não ganhava faixa.
Não teve o cara que assim. Falou, e o cara, acho que sem saber disso, o cara falou que tem foto dela em Brasília, faixa marrom, não era isso?
Marrom, é. Em 93. Três, eu acho.
Era isso?
O cara falou. Então, faz sentido o que o cara falou. Tem uma foto
dela... Ia ser interessante ele conseguir essa foto pra gente, né?
Tem uma foto, exatamente. Tem uma foto... Não, mas eu não tenho que provar nada.
Não.
E nem tô querendo provar.
O cara que falou, mas eu não tô querendo provar.
Os fatos que corroboram o que a gente tá falando. O que
eu
tô falando...
Galera, quem tiver... E, aliás, desculpa te interromper, Pé, mas quem tiver... Que achar que tem prova, que tem não sei o quê, manda pra gente, manda no e-mail, joga um comentário aqui no vídeo, fala pra gente, mandei no e-mail lá, mmahoje@yahoo.com.
Tem uma foto aqui dela lutando de faixa azul, quer dizer, isso é o que tá na legenda, Campeonato Brasileiro Feminino de Jiu-Jitsu em 1985. Isso não existe. Então tudo que é colocado aqui é uma forma de propaganda.
Uhum.
E tudo, historiador, tudo que é forma de propaganda não vale como prova. É isso que eu tô falando. Não. De novo, não tô falando que ela não é legítima, não tô falando nada disso.
Não tô falando que a gente não consegue ver as provas.
Eu não tô falando nada disso. Eu tô falando que não tem como provar que ela pegou a faixa nessa data e ela ficou ativista. Não tem como.
Se alguém ligado a ela ou qualquer um quiser mandar prova pra mostrar que tem como provar.
mmahoje@yahoo.com. A gente vai falar. Exatamente. Toda vez a gente vai falar aqui.
Se a gente tá errado, a gente fala também, não tem problema nenhum, não.
Não, mas não é errado ou certo. Eu acho que a gente vai. Toda vez que vier um assunto, a gente vai debater sobre. Não quer dizer que a gente está certo ou que a gente está errado. A gente sempre vai dar a nossa opinião. E com os fatos, eu vou formar minha opinião. Os fatos é que tem um grupo de pessoas que treinam jiu-jitsu antes de 1990, tá? Que estiveram envolvidos na criação da IBJJF, que conviveram tudo isso, não conhecem ela. Nunca viram. E aí todo mundo me perguntou, cara, por que é isso? Que é isso? Eu falei, também não sei, deixa eu pesquisar. Fui começar a pesquisar. E aí eu fui perguntar para um cara ligado à IBJJF. Ela é legítima? Por que, que ela é legítima?
O cara falou, não, ah, ela deve ter a carteirinha.
Não. Ele falou, é irmã do... irmã do... Tem a foto aqui, ela com o irmão dela. Cadê? Aqui. Pascoal. Tem o Pascoal. Pascoal Duarte. Ah, não. Ela é porque ela é irmã do Pascoal. Eu falei, isso não é prova e isso não é argumento.
Lógico.
Minha mãe faz coral. E aí eu fui para o diretor lá, presidente, dono, sei lá o que que é, e perguntei, porra, isso é sacanagem, né, cara? Vocês estão negando aqui e que prova que essa mulher falou? Ah, ela deve ter carteirinha. E não tem. Entendeu? Então o grande X da questão aqui não é se ela é ou se ela não é, não. É que provas ela usou para ela ser reconhecida como faz coral. Só. Mais nada. Ah, o Valoar, né? O Valoar menos ainda, que o Valoar eu sei que é. O Valoar tem foto lutando. O Valoar tem foto sendo campeão. O Valoar era duro. Todo mundo sabe. A questão do Valoar é como é que ele fez para provar que ele esteve ativo.
Sim.
Ele, o amigo dele falar que ele estava ativo não vale. Para mim valeria, porque eu perguntar um ao outro, professor e tal. Mas para a IBJJF isso não vale. Eu dizendo que meu aluno é, não vale. Entendeu? Então, a gente precisa achar um jeito de a IBJJF se explicar aí o porquê que o Valoar tem, porquê que a Ivone tem. De novo, nada contra o Ivone ou o Valoar.
Lógico, lógico.
Só que eu preciso expor a IBJJF de como ela vem fazendo o negócio. O Valoar, eu sei que é legítimo. Não conheço, porque ele é mais antigo que eu. Mas eu ouvi falar muito dele.
Mas a questão é parecida. A gente não está discutindo a legitimidade. A gente está discutindo como. Não é isso?
Não. Então, o Valoar, ele tem provas da data que ele pegou. São casos diferentes.
Tá.
O Valoar pegou do Carson, a gente sabe, tem documento, tem pessoas...
A questão é se era ativo ou não,
pessoas,
né?
Tá certo, tem pessoas que eram, viu? Acendeu uma luz vermelha porque ele foi juiz de direito.
Sim.
E juiz de direito demanda muita coisa.
Trabalha 50 horas por semana.
O que eu tô falando é que não é que é impossível. Todo mundo tá... Tanto é que eu conheço um que é.
Exato.
Que realmente... Só que... O da Ivone, ela não apresenta nenhuma prova, a que eu venho aqui, pelo menos, que ela pegou nessa data. Tanto é que o que ela fala é que no 89 ela era roxa. Então ela fez um supletivo, não sei o que aconteceu. eu não vejo essa época.
Tem supletivo de faixa preta? Eu quero.
Quando eu peguei a minha faixa preta, tinha um cara que era meu parceiro de treino, o Bruno Fernandes, que ele é médico.
Cara, é...
Aí tu fala assim, mas então ele... Não, ele era tricampeão mundial na marrom.
Foda. Fodido,
porque nessa época era mais difícil pegar a faixa.
É, verdade.
Não era assim, ó. Faixa.
É.
Não é igual hoje em dia, não é. E hoje em dia, por causa do Neil começou a dar essa faixa muito rápido, aí realizou o tempo mínimo de faixa ali, pra poder o cara...
Entendi.
Funcionar, entendeu?
Entendi. Tá, então cobri os e-mails, cobri os sites. Tem a caixa de perguntas lá no Instagram. Não pergunta que eu respondo.
Tu nem fez a propaganda, cara. Vai perder o patrocínio.
Ah, cara, puta, eu fiz um story agora. Vamos fazer propaganda? Você trouxe o negocinho?
Não, já usei. Agora eu posso falar. Usei shampoo,
Usou mesmo? Caralho!
Usei shampoo, bom pra caramba. Usei shampoo, usei o negócio de cortar o nariz, usei
Manscape,
isso aí.
Galera.
Tudo bom.
Manscape, patrocinador oficial aqui da Hora do Jiu-Jitsu. Tô em MMA hoje. Obrigado, Manscape. Só produto top. Entra
o
no
Rafa
site.
O Rafa não pode usar porque ele tem que botar como monstruário aí, mas eu tô usando. Então a gente
pior que eu tava pensando nisso esses dias, eu falei, caralho.
A gente tá usando, tá dividindo as funções. Eu uso, digo que é bom. Se fosse ruim, eu ia ficar calado aqui, não ia falar nada.
Como eu vou viajar, Como eu já, não devia nem divulgar essa informação, mas pelo propósito da propaganda eu vou divulgar. Como eu vou viajar amanhã e eu vou poder deixar, eu vou usar o meu Manscape pela primeira vez. Amanhã vou chegar no Brasil, lisinho, raspar o peito, raspar as partes, né, bicho? Verãozão, Brasilzão. www.manscape.com, entra lá no site, a hora que você finalizar, escolhe o teu kit lá. O kit novo deles vem com uma pochete, não é pochete, é uma necessaire, né?
Necessaire,
vem com creme, vem com o negocinho de limpar os pelos do nariz, da orelha, vem o barbeador de bolas, não necessariamente das bolas, mas...
Desodorante de bola também.
A parada é sinistra, ó, tem luzinha, é a prova d'água... evita segurar nos pelos, tal, não sei o que, porque não, pra não machucar. E se você usar o código MMA1, tem 20% de desconto. Frete grátis nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes. Compra lá, galera.
Galera do Abu Dhabi aí que toma a volta aí dos caras aí, compra aí.
É, pô, então, exatamente. E marca a gente, cara. Quando vocês comprarem, marca a gente, marca a Manscape lá que a gente reposta aqui. Fechou? Manscape. Precisa fazer uma vinheta.
Manscape.com. Deixa suas bolas brilhando.
É, ano novo, bolas novas.
Não, é porque o negócio lá, eles fazem uma propaganda tipo isso, né? Mas a parada é pra depilação mesmo, né? O produto é top mesmo.
É legal pra caralho, é legal de verdade.
Tem luzinha, né? O negócio é
prova
bom.
Prova d'água, carrega por toque, assim, cara, é uma foda.
O negócio
foda,
é bom, foda. Né? Pra deixar assim na pia do banheiro é uma beleza.
Ó, só pra vocês terem uma ideia, olha essa parada aqui. Isso aqui é o tipo um sabonete líquido pra tomar banho. Ó, dá pra ouvir, ó.
É de alumínio.
É de alumínio, cara. É de alumínio. A minha mulher olhou, ela falou não, assim, que é isso?
Mas é bom, o bagulho é bom mesmo. Usei o shampoo. Bom pra caramba. Cheiro bom pra caramba.
Então vamos lá.
Alguém tinha que usar, né? Senão a gente ia ficar aqui falando do que a gente não sabia.
Não, mas eu já sabia. Cara, eu confesso, eu já tinha um. Tá? Só que eu tinha um mais antiguinho. Aí eles me deram esse daí agora com o patrocínio. E o novo eu não usei agora, vou usar amanhã. Domingão. Seguinte. Vamos... Mais alguma coisa, Pé?
Não.
Ah, eu vou ler o Instagram. E a gente vai encerrar com a retrospectiva, que é a lista da BJJ Heroes, tá?
Isso, isso. Tu esquece as coisas. Tem que começar a fazer uma... Fazer um script aí, porque tu tá esquecendo muito das
coisas. Não, tá tudo aqui, ó. Tá, a retrospectiva vai ser os maiores finalizadores de 2021. Os melhores do jiu-jitsu sem kimono e os melhores do jiu-jitsu com kimono, tá bom? É essa lista que a gente vai fazer hoje e encerra com o baú do pé de pano. Antes disso, eu vou ler a caixa de stories lá do Instagram do Pé, que é o Não Pergunta Que Eu Respondo. Como isso. Sempre, chovendo perguntinha lá. Ah, Nando Cardio. Quem foi o destaque do ano nas principais competições?
Essa é a pergunta?
É.
Pra mim?
É. Quem que você acha que foi o destaque do ano nas principais competições?
Cara, eu acho que foi o Tainan.
Tainan?
Tainan Dalprá.
Então, peraí que eu vou escrever aqui, ó. O que que você acha?
Escreve.
Vou escrever. Vou responder o cara lá no Instagram. O cara vai ficar felizão.
Ele é muito novo e já campeão mundial. Eu acho que ele ganhou os campeonatos todos, lutou muito campeonato, enquanto a galera tava meio parado, escolhendo o campeonato. Ele é muito novo e um jiu-jitsu muito bonito e que já é campeão mundial.
Só letra o sobrenome dele pra mim, tá? Tainan
Dalprá.
Dal?
D-A-L-P-R.
Tudo junto?
Acho que é, dá o pra.
Que bom, vou procurar aqui, peraí. Tainan. Dá o pra, isso aí. Tudo junto. Tainan, dá o pra. Vamos ver se ele tem Instagram, já marco ele aqui também. Tainan, dá o pra. Achei. Isso aí, ó. Isso vai ficar legal. Vou respondendo. Conforme você vai respondendo aí, Pé, eu vou escrevendo aqui no Insta e respondendo pra galera. Bom, bom. Vamos lá. Próxima pergunta. Pé. Ah, essa é interessante. Pé, de onde...
Tainan tem 21 anos. Campeão mundial já.
Pé, de onde surgiu... Eu não vou falar o elogio do comentário. De onde surgiu o tal do Mocassin? Mojassin.
Né? Mojassin.
Por que deram a DCC para ele cuidar? Feliz ano novo.
Esse aí, realmente, eu vou ficar devendo essa informação. Ele é um praticante bem raso de jiu-jitsu. E... Eu não nem conheço, cara. E o jeito dele, dá pra ver que ele não... Dá pra ver que ele não lutou, nem treinou muito, porque o que ele faz, ele não aprendeu nada no judô, tá, no jiu-jitsu.
A resposta do Insta é ninguém sabe, ok?
Ninguém sabe. Eu menos ainda.
Ninguém sabe, ok. Próxima pergunta... Você é a favor do exame antidoping em todos os atletas da IBJJF?
Eu sou a favor, mas é impossível. Não tem como, é muito caro.
É verdade.
Mas eu acho que pelo menos os 4 primeiros deveriam ser testados.
Vamos lá. Impossível testar todos, mas os 4 primeiros.
O ideal seria, né? Mas não dá, infelizmente.
Deveriam ser testados. Professor, faixa preta que nunca competiu de faixa preta, pode ou não pode?
Pode.
Pode, não pode.
O cara pode ser praticante e tem muita gente que é até muito dura e nunca lutou campeonato. É claro que para você querer ensinar, é bem melhor um cara que tem um pouco mais de experiência, de competição, não só por ter lutado a competição. Porque a competição te obriga a treinar mais.
Uhum.
A competição te obriga a estar focado 100%. O cara que faz por fazer, ele não vai deixar de ir numa festa para treinar. Ele não vai deixar de viajar para treinar. Então acaba sendo o cara que compete, ele esteja se dedicando mais. Isso é a minha opinião. Mas não que o cara não possa ser duro, ou até pode ser um bom professor também, mas não necessariamente.
Cara, nesse exemplo que você tá falando, tem um cara aqui no Renzo, eu não lembro o nome dele, tá? Então não vou nem tentar adivinhar. Mas o cara é assim, é um milionário aqui de Manhattan. Dava treino assim, pau a pau com Gordon, com todos os profissionais que tinha aqui no Renzo, e o cara nunca competiu.
Exatamente.
E o cara era duro, mas duro assim, tipo, duro pra caralho, pra caralho, pra caralho.
Isso é normal, quase toda academia tem um cara assim.
Então. Pé, se tivesse uma luta marcada para agora, com quem queria lutar? Acho que é um pouco do
resultado lutar com o Rafa.
Comigo?
É.
Ô, louco!
Eu tô sem treinar, vou lutar com quem? Pra perder?
Puta que pariu.
Pelo menos já garantiu um empate.
Não, pô. Garantiu um empate, não, caralho. Não,
eu vou voltar a treinar agora e eu penso nisso. Deve pensar.
É muito louco.
O teu maior inimigo é você mesmo. Se você consegue. O problema é que eu operei o joelho no começo da pandemia, cara. E eu já não conseguia treinar um bom tempo. E aí veio a pandemia, quando eu fui liberado para voltar, veio a pandemia, empurrei mais um pouco. Uhum. E ainda não consegui voltar a treinar legal. Então foda. Não dá para pensar nisso ainda, mas eu tenho uma promessa que eu fiz pro meu filho, pequenininho, de 6 anos, uhum, que eu vou lutar para ele ver. E todo dia ele me lembra, ele não me deixa esquecer, fica tranquilo.
Cara...
papai, quando é que você vai lutar? Eu falo, dá um tempinho, papai, é a pressão do caralho lá em casa.
Foda, essa é foda. Não, mas vai ser legal, vai ser legal. Se você fizer com a intenção de se divertir, pra ele se divertir também, sem
não,
pressão...
Não, mas não tem isso. Não, não vai dar, né?
Tá, tá
não
certo.
Tem. Então, tá, então... Por isso é que eu tenho que treinar, então, bora porque treinar. Eu sou competidor, eu não vou lutar pra meu filho.
Foda.
Eu vou lutar
ainda
pra
mais,
ele
ainda
campeão.
Ainda mais
pro
filho ver, vai querer ganhar, né?
Me ver perdendo.
Tá. Que mais? Ah, vou responder o camarada aqui, ó. Tô pensando num... Tô tirando umas fotos do estúdio aqui pra poder botar na resposta. Pode. O do faixa preta lá que não compete, tá? Vários caras duros que não competem por aí. Beleza. Que mais? Última pergunta. Qual... Ah, não, penúltima pergunta. Maicon Caneca. Qual o campeonato mais difícil para as faixas coloridas? Mundial ou brasileiro?
Mundial.
Mundial, né?
Brasileiro já foi, já, mas hoje... eu fui no brasileiro, provavelmente por causa da pandemia, o nível do mundial estava muito mais alto. E do pan-americano também, por incrível que pareça.
Tá. Então, brasileiro já foi, mas hoje é o mundial, certo?
Sim.
Ok. Bora. E a última pergunta do FS Jiu-Jitsu. Por que o antidoping não funciona na IBJJF?
Por um motivo muito simples. Se o cara que toma qualquer estimulante sabe o dia que vai testar, qualquer médico fundo de quintal tira o cara, bota o cara na
consegue
performance.
Fazer o ciclo, né?
O UFC é a prova disso. Antes da usada, ele fazia o teste no dia e todo mundo passava. Um ou outro cai porque deu errado, vacilou. Mas a verdade é que é muito fácil burlar dessa forma. O jeito de não burlar é o cara não saber que dia que nem vai bater na tua porta.
Exatamente, como eles fazem agora, né? Com
a usada. UFC, a usada faz. Então aí começou a pegar nego, todo mundo cagado agora. É. Entendeu? E a IBJJF, além deles não fazerem, eles não punem corretamente. Porque tem uma discrepância enorme aí, né? A Tayane pegou 5 anos.
Nossa.
A Tayane é uma menina que era gordinha, agora ela tá até mais magrinha. E aí o cara lá, o Kainan, todo grandão, 20 anos, e pegou 1 ano.
É, foda,
o Preguiça,
né?
Pegou 2 anos.
É.
O Braulio pegou 2 anos. Então, essa a forma de comunicação da IBJJF é muito ruim. Eles não comunicam como é feito, de que forma é feito. Ficam quietinhos e deixam a coisa rolar. Aí é ruim demais.
Tá, então eu respondi. Porque é fácil burlar quando se sabe a data que vai ser testado. Pra funcionar, só se for surpresa. Faz sentido?
Sim.
Então tá bom. Então foi essa a resposta. Galera, caixinha de perguntas fechadas. Não fez todas as perguntas, né? Fiz só uma seleção minha aqui. E vamos pra lista, Pé? Ou tem alguma outra coisa?
Não. Então, manda ver, já estamos ultrapassando a hora aqui já.
Você lista tava... dos maiores finalizadores de 2021. Ok?
Peraí, usando... mas então.
Isso.
Finalização de luta casada?
Calma. Então vou
fight to win?
Deixa eu ler as regras, peraí.
Aí não...
As regras do exercício são simples. Todo faixa preta que venceu no mínimo de 15 grappling matches. 15 lutas, tá? Não diz...
Não, então não vale de nada. O cara pode fazer no quintal da casa dele o campeonato.
Isso pode
que ele
ser.
Finaliza.
Não, 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 não. E tem que ser um high level. Então, isso quer dizer.
High level de quê?
Ah,
ele considera
profissional.
Ele considera que faz chuinha high level?
Então, não sei.
Acredita que o campeonato do maconheiro lá? Qual
o
nome
dele? Do Ed Bravo. Inclusive, Ed ele fala Bravo. Aqui que, ó, pra esse exercício, o overtime dos eventos com o mesmo estilo não conta. Vitória por overtime de finalização não conta, porque o cara já começa com a finalização encaixada, tá?
Ah, então não vale de nada isso aí. Vai. Mas fala aí.
Mas é uma lista, pô. Top 10 aqui, ó.
Lista merda.
Número 10. Jonathan Alves.
É, esse aí é bom. Total, não, Jonathan Alves é bom.
Vou continuar então. Ele tem, tá com 65,5% de finalização.
Ah, mas aí não dá pra. Porra, o cara fez duas lutas, finalizou, ele tá com 50%.
Não,
cara.
Não, 15 lutas. 15, tem que ser no mínimo 15.
Ah, mas não faz.
Lutas.
Não funciona assim. Aí o cara fez 40 lutas, ele não tem a mesma que o cara fez 15. Não dá, porra.
Ah, mas tem que fazer de algum jeito, né?
Não tem, pô.
Não. Não. Número 9, Iago Souza.
É igual eu falar assim, eu sou o maior campeão mundial da história da minha casa. Caralho.
Aí você vai levar um pau da sua mulher, que ela tenta.
Aí eu vou falar perto. Assim, eu sou o maior campeão nascido no ano de 78, que é da Academia Gracie Barra, que eu vou inventar uma história que eu vou ser sempre o maior.
Ah, mas a lista é legal. A regra não é ruim, não, pé. A regra não é ruim,
se
não.
Se tu botar o cara que fez 10 lutas no Fight Win, como é que não é legal? Mas vai, deixa eu ser ranzinza também, tô muito ranzinza, vai.
Não, mas esse que é a graça, eu dou a lista, você vai batendo.
Vai.
Número 9. Iago Souza.
Bom, boa.
Tá? Ah, tem aqui ainda, ó. Voltando no Jonathan Alves, tem a conta aqui, ó. Foram 19 vitórias de kimono, tá? 0 sem kimono. Aí o Iago Souza, foram 12 vitórias de kimono. E uma porcentagem de finalização de 67%. Número 8. A gente acabou de falar. Tainan Dalpra.
Até agora tá bom.
25 vitórias de kimono. Tá bom? 69% de aproveitamento de finalização. Número 7. Roosevelt Souza. Com 80% de finalização, 30 lutas de kimono.
É, ele não lutou nenhum da IBJJF. Esse não? Garoto teve... Ele é bom demais, garoto. Ele teve problemas com a imigração dos Estados Unidos e ele não tá podendo entrar aqui pra lutar. Tu acha justo o cara que
tá lutou... escrito, inclusive, aqui.
Então, o cara que lutou a IBJJF entrar na mesma lista do cara que não pôde. Esse garoto é bom. Ele poderia estar até na lista mesmo. Mas ele teria que ter arriscado aqui, né? Porque lá em Abu Dhabi, ele luta muitos campeonatos que o nível é muito baixo, então ele finaliza muito. É isso que eu entendi.
É, faz sentido. É, tá escrito aqui, ó. 51 lutas, 45 vitórias e 80% de finalização.
Ele é bom demais, garoto. Muito bom.
Tá. Número 6. Tá vendo? Ele critica, ele dá porrada, mas a lista tá boa, vai, pé.
É, não, a gente
não entrou nem no top 5 ainda.
Nesse caso, poderia ser boa. Porque o garoto é bom, mas como ele entrou na lista, não tá certo.
Tá. É, faz sentido. Eu concordo com você nisso. Número 6, Jonas Andrade.
Eu não sei nem quem é.
Cara, ele é da Cicerto Costa.
Cícero Costa.
Tá escrito Cicerto aqui.
É, Cícero.
Cícero.
Eu não sei quem é.
Papapá.
Qual o nome dele completo?
Jonas Andrade.
Jonas Andrade.
Com 73,6% de finalização. 14 lutas de kimono. Jonas Andrade lutou bastante no ano de 2021.
Ué, mas não era 15? O mínimo?
Não, era 14 finalizações.
Ah, tá.
14 finalizações.
Tá.
Vamos lá, número 5.
Diz aonde ele lutou pra gente.
For the first time, this year list shows lighter weights. Jonas Andrade was very busy. Ele lutou pelo mundo inteiro, de Moscou a Abu Dhabi, Holanda, Estados Unidos.
Quero me fuder mesmo.
AJP e IBJJF Kimono. O circuito de kimono da AJP e da IBJJF. com a botinha Loki sendo a finalização mais usada dele.
E ele lutou isso tudo com 17 lutas?
De kimono, né? Vamos lá, número 5. Mika Galvão. 75% de finalização, 10 de kimono e 4 sem kimono. O que é o AJP Gi Circuit?
É
a
da BJJF.
Ah, tá.
Da Abu Dhabi lá.
Ah, tá. Entendi. É o Pro lá, né? Número 4, Estevan Martinez.
Isso não ganha, não fica nem em quarto lugar no campeonato da BJJF, mas luta, fight to win.
É, então, e aqui faz sentido, porque ó, ele tem 3 gi, ele tem 75% de finalização. As contas foram 3 finalizações no kimono e 15 no sem kimono.
Que agora, aí... com quem que ele lutou?
Então,
quem
esse, ele finalizou? Ele não fala isso aqui.
Aí
ele
complica.
Ele só faz um.
Isso aí não tá levando. Não, tá dando, não nos está levando a lugar nenhum. Mas vamos que vamos.
E agora o pé vai começar a ficar bravo. Emílio Hernandes.
Pô, cara, eu já sabia. Eu falei antes que eu sabia ficar bravo.
Número 3, Emílio Hernandes.
Não dá.
Sabe
pra...
quem é?
Não faço ideia.
É, eu também não. Ninguém. Número 2. O número 3, ele tem 80% de submission. 2 no kimono, 10 no sem kimono. Número 2, Kieran Kishuk. Sabe quem é?
Deve estar de sacanagem com a minha cara, Rafa, na moral.
E o primeiro, número 1, Demion Orandai.
Você deve estar de sacanagem.
Eu nunca ouvi falar desse cara.
Deve estar de sacanagem com a minha cara. Só pode.
Então essa foi a lista, pé. Não foi muito feliz na lista, né? Vamos agora. Os melhores de kimono. Top 10. Da BJJ Heroes. Aí aqui tem a mesma regra daquele que a gente fez foi o ano passado? Não, não foi o ano passado, porque a gente começou esse ano o programa. Não, o ano passado...
É, 2021.
Mas a gente já tinha feito uma lista que tinha umas regras assim, ó. Se o cara ganha o ADCC... São 6 pontos.
Não, não é a gente, não. O cara que fez.
Isso. É a regra da BJJ Heroes. Tá? É que a gente falou uma lista deles aqui já e tinha umas regras. E a regra não era ruim, não. Então era assim, a regra é assim, ó. Ele considera os campeonatos, o ADCC de 2019, o Mundial No-Gi, o Pan-Americano No-Gi, o sem kimono, o Trial do ADCC, dos Estados Unidos, o trial do ADCC da Europa e o sul-americano sem kimono. Ok? Porque é a lista dos melhores sem kimono. Então é assim. Primeiro lugar, 6 pontos. Segundo lugar, 4 pontos. Terceiro lugar, 1 ponto nesses campeonatos que eu falei.
Já estamos estourando o tempo já. Hein?
É, pois é. É, a gente tinha falado uma hora, né? Já passou 1h07. Eu vou botar a regra na descrição do vídeo. O que você acha? E eu falo a lista aqui e deixo a regra dos pontos ali pra galera olhar.
Fala a lista e...
Tá bom?
Vai que vai.
Primeiro lugar. Carlos Alberto Oliveira. Esse é do Featherweight. Light Featherweight. Carlos Alberto Oliveira. Segundo lugar, Paulo Miau. Terceiro lugar, Steven Martinez, que é o cara da outra lista ali. Eu vou falar só o primeiro, segundo e terceiro, tá bom? Aí, segunda lista, dos penas aos lightweights, que é o leve, né? Primeiro lugar, Diego Pato Oliveira. Faz sentido?
Faz, esse é bom.
Segundo lugar, Giannini Grippo.
Também é bom.
Terceiro lugar, Cade Rutolo.
Também é bom.
Agora, de médio a médio a meio pesado. Primeiro lugar, Hugo Marques. Segundo lugar, Jefferson Guarese. Terceiro lugar, Matheus Gabriel. Eu vou falar o quarto só porque é amigo nosso. O quarto lugar ficou o Matheus Diniz. De peso pesado a super pesado. Primeiro lugar, Pedro Marinho.
Bom.
Segundo lugar, empatados, Gordon Ryan e o Hulk, Lucas Hulk Barbosa. O Gordon não pontua porque não compete, né?
Tá exatamente. Então é difícil fazer essas listas, muito.
Como ele tá considerando a DCC de 2019, o Gordon ganhou, né?
E quando passaram, não vai mais.
Terceiro lugar, Devonte Johnson, Mason Fowler e Giancarlo Bodini. Aí o Wagner Rocha aparece na lista aqui como em quinto lugar. Aí o Ultra Heavyweight. É super pesado que chama?
Pesadíssimo.
Primeiro lugar, Vitor Hugo. Segundo lugar, o Kainan Duarte. E o Cyborg, o Roberto Abreu. Terceiro lugar, John Hansen. Aí acaba o masculino. Agora, divisão do feminina. Em primeiro lugar, Elizabeth Clay. Segundo lugar, Kendall Heuzing. E terceiro lugar, Rafaela Guedes. Ok? Essa é a lista do Sem Kimono. A regra de pontuação está na descrição do vídeo. É a mesma regra da lista do de kimono que eu vou falar agora. Tá bom? Top 10 do jiu-jitsu de kimono, da BJJ Heroes. Vamos lá. Só os campeonatos que mudam, né, agora. Aí tem Pan-Americano, vale 4 pontos pro primeiro, 3 pontos pro segundo, 1 ponto pro terceiro. Brasileiro, 4 pontos, 3 pontos e 1 ponto. World Pro, 3 pontos pro primeiro, 2 pontos pro segundo, 1 ponto pro terceiro. E o Mundial, 6 pontos pro primeiro, 4 pontos pro segundo, 1 ponto pro terceiro. Tá? Então o Mundial vale mais que o World Pro, e o Brasileiro e o Pan-Americano vale mais que o World Pro. Primeiro lugar, Rooster, que é o peso galo. Primeiro lugar, Mickey Musumeci. Segundo lugar, Yuri Hendricks e Lívio Ribeiro. Terceiro lugar, Bruno Malfacini e Rodney Barbosa. Peso leve, que é o Pluma, né? De 64 quilos. Primeiro lugar, Diego Pato Oliveira. Segundo lugar, Diogo Reis. Terceiro lugar, Meiran McKinney. Tá bom aí?
Não sei.
Tu não tá nem ouvindo o que eu tô falando, né?
Não, tô ouvindo, mas não faz sentido pra mim.
Por quê?
Porque na lista tem gente que a gente sabe que é melhor que a outra, mas que não lutou todos os campeonatos.
Ah, mas aí eu acho que pra fazer a lista tem que ter um jeito. Não, eu não achei.
Opinião tem. Né, lista tem que ser com opinião baseada em opinião de porquê.
Vamos fazer uma lista?
Se for nessa ideia aí, o Buchecha não estaria nunca na lista de número 1. Buchecha passou 4 anos lutando só o Mundial. E aí?
Não lutava mais nada. É foda, né?
Seria difícil. Aí apareceu uma lista sem o Buchecha. O cara fala, não, eu decidi que a lista é assim. Lista você sempre vai fazer, a lista tem que ter uma opinião. Mano.
Vamos fazer uma lista pro próximo? Você acha que a gente consegue em uma semana? A gente precisa pensar numa regra.
Não, mas esse ano não dá, cara. Esse ano foi um ano atípico, é muito difícil fazer.
Tá bom.
Ano que vem a gente faz.
Tá bom, fechado. Vamos lá. No peso pena, até 70 quilos. Primeiro lugar, Fabrício Andrei.
Bom.
Segundo lugar, Jamil Hill Taylor. Terceiro lugar, Israel Souza.
Bom. Boa lista.
Peso leve.
Por sorte.
Peso leve. Primeiro lugar, Matheus Gabriel. Segundo lugar, Renato Canuto. Lucas Valente.
Ah, esse cara aí pegou o resultado do Mundial e colocou aí.
O Canuto?
É, esse aí é o resultado do Mundial. Ah, tá.
É, porque o Mundial tem mais peso, né?
Mais ou menos. O Jonathan Alves se machucou aí, provavelmente ganha de quase todo mundo aí.
É. Terceiro lugar, Jonathan Alves.
É, então fica difícil você fazer essa. É. Essa lista não faz sentido algum.
Peso médio. Eu vou pra peso médio agora. Até 82 quilos. Primeiro lugar, Tainan Dalpra. Segundo lugar, Isaac Baiense e Mika Galvão. Empatados.
Ah, é a opinião dele, Mika nem lutou.
Terceiro. Não, mas não é só um campeonato, né, Pé? Ele não lutou nada.
Mas aí não, ele não pode lutar, IBJJF. Ele não tem idade mínima.
É, mas não aí tem o Pan-Americano, brasileiro e o World Pro.
Ah, ele lutou de marrom, o Pan-Americano. Ele tá na lista de preto? Como é que esse cara fez isso?
Bom.
É bem difícil, bem difícil. Eu não tô falando que não é. O Mika é um claro, puta de um lutador. Não,
exato.
Tô falando que a regra que ele usou, ele mesmo usa de uma forma que não dá pra entender.
Entendi. Terceiro lugar, Lucas Gualberto da Dream Art. É, não tinha falado academia nenhuma até agora, né? Falei dele. Meio pesado, até 88 quilos. Primeiro lugar, Gustavo Batista. Segundo lugar, André Porfírio. Terceiro lugar, empatados, Lucas Barbosa e Matheus Spirandelli.
Difícil de julgar isso aí.
É. Agora, peso pesado. Primeiro lugar, arrisca um palpite?
Kainan Duarte.
Kainan Duarte. Segundo lugar...
Aí é fácil, é o cara que domina o peso. É fácil.
Segundo lugar, Luan Azevedo. Terceiro lugar, empatado.
Isso aí o cara jogou o do Mundial aí. Mundial, o cara, né? Esse cara só apareceu no Mundial. Isso não faz sentido nenhum que esse cara tá falando aí. Zero. Isso aí é a opinião dele. E ok, eu respeito, mas não vem dizer que tem uma regra. Não tem.
Super pesado, até 100 quilos.
Felipe Andrew.
Terceiro lugar, Felipe Andrew. E empatado com o Gutenberg Pereira. Primeiro lugar, Eric Muniz.
É, pode ser, faz sentido.
Segundo lugar, Felipe Pena.
Esse é o resultado do
Mundial.
Ele tá baseado tudo no Mundial. O que também é válido, na opinião dele. Mas é difícil fazer uma lista dessa.
Pesadíssimo, mais de 100 quilos. Primeiro lugar.
Vitor Hugo.
Segundo lugar, Yatan Bueno. Terceiro lugar, Pedro Alex e Max Gimenez.
Gimenez, tá?
Ah, Gimenez, tá, escreveu Gimenez.
Tu vê como é que ele tá sabendo legal. Ô, Zona, esses caras, eu trabalho.
Esse cara é brasileiro? Você falou que ele é brasileiro, não era?
Acho ou
não?
Que é, mas eu posso criticar também, não posso?
Claro que cara, pode,
o cara quer só ganhar
giro. Convidar o cara da BJJ Heroes aqui no programa, bater um papo com a gente um dia.
Seria bom.
Se ele for brasileiro, então melhor ainda. Divisão feminina, tá bom? Primeiro lugar.
Porra, esse programa não vai acabar não, hein?
Vai acabar agora.
Não vai ter nem baú do pé de pano, 1h20 já.
Não, vai fazer o baú do pé de pano rapidinho. Primeiro lugar, Gabriele Peçanha. Segundo lugar, Yara Soares.
Justo.
Terceiro lugar, Ana Rodrigues.
Justo.
Quer que fale quarto lugar? Quarto lugar, Ana Carolina e Bianca Basílio.
Justo.
Quinto lugar, Beatriz Mesquita.
Justiça.
E eu vou parar aqui no quinto lugar das femininas.
Vou falar que você é machista.
É, não, mas eu só li até o terceiro no masculino. Vamos falar
mas
que eu sou...
mas o do feminino é um só e tu não leu.
Então eu vou ler tudo, peraí. Porra, peraí.
Tô te salvando de tu ser cancelado.
Número 6. Né? Sexto lugar, Maísa Bastos.
Muito bom. Muito
boa. Sétimo lugar, Melissa Cueto.
Isso aí eu vou ficar devendo.
André.
Eu não acompanho muito. Vou fingir aqui vivo. Acho que eu conheço.
Empatado com Andressa Sintra e a Gabi Macomb. Oitavo lugar. Macomb.
Muito boa também, muito boa atleta.
Oitavo lugar, Luísa Monteiro.
Boa.
Nono lugar. Você conhece tudo porque sua mulher luta com essas meninas tudo, não luta?
Não, minha mulher é massa. A mulher é tudo.
Nono lugar. Jéssica Caroline. E décimo lugar, finalizando a lista, Margot Ciccarelli.
Muito boa.
Prima da Daniela Ciccarelli. E foi isso. Essas são as três listas da BJJ Heroes.
Muito bom.
Vamos pro baú do pé de pano?
Bora.
Então vai, baú do pé de pano. Solta a vinheta aí do baú do pé de pano, por favor. Baú do pé de pano.
Não tem, vai até que vai aparecer um baúzinho assim.
Ai, cara. Vai, manda bala.
Vou contar o meu primeiro campeonato. Não sei se já contei. Já contei? De faixa preta?
Acho que não.
Então, eu lutei. Eu fui campeão mundial peso absoluto no ano de 2000 e peguei a faixa preta e fui lutar o brasileiro. Nessa época só haviam quatro campeonatos. Assim, tinha uns luta casada, mas os campeonatos mesmo eram quatro. Tinha o Pan-Americano, tinha o Estadual, tinha o Mundial e tinha o Brasileiro. Era isso, só isso aqui. Não tinha mais.
Uhum.
E é tudo no Rio de Janeiro. E menos o Pan-Americano, que era nos Estados Unidos. E aí, porra, eu animado, né? Faixa preta, vou me inscrever e tal. E aí, tem aquela história, né? Que foi a primeira vez que eu lutei com... Que eu contei que eu lutei com Margarida. Mas a primeira luta foi com Paulão Filho.
Caraca!
Paulão já era mais... Se eu não me engano, foi o último campeonato do Paulão de kimono. Eu posso estar enganado também. Que o Paulão já estava no MMA. O Paulão já era consagrado no MMA. Eu estava se consagrando.
Aham. Uhum.
Aí, primeira luta, eu lutei com isso no absoluto, né? Eu ganhei a faixa preta.
Isso é de 2001?
2000.
Tá.
Eu lutei no Campeonato Brasileiro do ano 2000.
Ah.
Eu lutei o Campeonato Brasileiro e primeiro campeonato de preta, eu fui campeão peso absoluto.
Caraca.
Ganhei do Paulão, depois eu ganhei. A minha cabeça é ruim pra caralho, cara. Se eu não me engano, do Margarida, mais um, e fiz a final com o Léo Dalla. Léo Dalla é um cara de outra geração também. Então, engraçado foi que quando eu fui lutar. Lembra que eu contei a história de que, pô, o Margarida tava finalizando todo mundo,
uhum.
Todo mundo com medo, e no Campeonato Mundial de 2000, ele não foi campeão, ele perdeu na absoluto pro Comprido e no peso pro Nino, se eu não me engano, posso estar enganado também.
Uhum.
E aí ele veio mordido, né, e aí começou... E ele vinha muito, botando muita pressão, né, no passando guarda, o cara foi uma luta movimentada do caramba. E eu consegui raspar ele, ele não conseguia passar mais, não conseguia passar, desesperado, e ainda terminei com o triângulo encaixado. Se tivesse, sei lá, mais alguns segundos, eu conseguiria finalizar.
Caraca.
E a galera, ao delírio, né, porque, porra, era um merdinha que acabou de pegar a faixa preta, sei lá, um mês,
a 30 hype, dias, né?
Quando o cara que todo mundo tinha medo, tinha finalizado o Fábio Gurgel em janeiro.
Caralho.
No Panamericano.
Acho que tinha sido a primeira vez que o Gurgel tinha sido finalizado, não foi?
Foi, exatamente. É. Aí eu fui conseguir ir pra final, lutar com o Léo Dalla, finalizei o Léo Dalla na final, que era um cara, porra, muito... muito duro, ganhava os campeonatos todos. E no primeiro campeonato, tu consegui ganhar de preta. E na categoria eu lutei de super pesado. Acho que foi a última vez que eu lutei de super pesado, se eu não me engano. E depois eu fui pesadíssimo. E aí consegui ganhar peso absoluto.
Caraca.
E porra, esse é um feito sinistro.
Porra.
Porque as pessoas falam assim, né? Fulano pegou a faixa preta em 3 anos. Fulano pegou a faixa preta em não sei o quê. Só que eu peguei a faixa preta em menos de 4 anos. Eu não tenho a data de quando eu comecei a treinar, mas eu assumo que seja em outubro, alguma coisa assim, sei lá, 3 anos e 11 meses, 3 anos e 10, 3 anos e... Eu não me lembro ao certo.
Uhum.
Mas eu não só peguei a faixa preta. Eu fui campeão brasileiro peso absoluto em 3 anos e 11 meses.
Foda, né?
10 meses.
É,
pô. Então, esse foi o diferente, né, cara? Porque é difícil, cara. É difícil que da marrom pra preto é uma diferença absurda.
Você sabe o que é engraçado? Eu tô olhando aqui no... Eu sempre olho a lista do BJJ Heroes, né? Que tem uma página individual sua. Ali com, sei lá, 70 mil visualizações e tal. E eles dão os seus maiores... os seus títulos, né? Na faixa preta. E... Mas aí eles têm, tipo, a história luta a luta que você fez. E eles listam o campeonato peso absoluto de 2000. Mas a primeira luta sua que tem registrada lá é em 2001 no ADCC. Contra o Van Arsdale. Uma vitória.
É, isso é o que eles sabem, eles não conhecem. É, não tem.
Exatamente. Então. Porque aí eu tava olhando, eu falei, caramba, né? Por que não aparece? Aí eu tô olhando na lista de título ali, tá lá, 2000, peso absoluto.
Ó, esse campeonato.
E aí você ganha o brasileiro em 2001 de novo, né?
Ganhou o peso, perco por treino absoluto, aquela história que eu contei aqui.
Isso.
Por exemplo, no Open Class, pra tu ter uma noção como é que era o nível da. Até a ideia do nível do campeonato, que você fala, brasileiro. Hoje, brasileiro, as grandes estrelas nem lutam, né?
É, mas o brasileiro era a referência, né?
Então, tipo, aí eu vou te falar aqui, ó. O resultado do Open Class. Eu, campeão, Léo Dara, segundo, Margarida, terceiro, Cumprido, quarto.
Caralho.
Pesadíssimo. Léo Leite, Tatá, Walter Pinto, será um cara duro, e o Corleta. Super pesado. Eu, Renato Ferro, Roberto Tosi, Ismael Souza. Pesado. Amaury Bittet, Paulo Filho, Paulão, Fábio Leopoldo e Léo Dalla.
Caralho.
Meio pesado, Margarida, Gordo, Jefferson Moura e Macaco.
Nossa.
Peso médio, Rodrigo de Boni, um aluno do Ryan, falecido já, que Deus o tenha, um grande amigo meu também. Tererê, Bruno Fernandes, aquele cara que eu te falei, e Aldo Oliveira. Peso leve. Márcio
isso
Feitosa,
no 2001.
É muita gente, cara.
É foda.
Parrupinha, campeão do peso pluma.
Cara.
Olha o que eu tô falando. Olha
absurdo, né? Absurdo.
Tá
então, tipo, Dream Team, né?
Era como se fosse um mundial.
É, exatamente.
Os mesmos caras do mundial.
Exatamente, exatamente.
Tá entendendo? Então, aí o cara vem hoje e fala assim, o cara finalizou no Open. Hoje em dia, spread muito. Você consegue ganhar campeonato. Antigamente não tinha como ganhar o campeonato.
Exatamente.
Não tinha campeonato pra ganhar.
Cara, você pega cara que nem, tipo, o BJ Penn. Cara, acho que no currículo do cara, tipo, o maior feito dele no jiu-jitsu, ele fala, tipo, é o primeiro gringo que ganhou um brasileiro no Brasil, não é isso?
Na verdade não é, né?
Como não é?
Porque o... a história é mal contada. O... João Roque é angolano. Isso ele fala no site dele. Só que nego joga. O americano, ele gosta de jogar.
Então ele fala, de repente, o primeiro americano a ganhar. Não sei, né? Você vai saber. Eu não lembro. E aí tem o.
Eles gostam de jogar. Eu sou o cara primeiro que. Ele inventa a história e joga o cara ali no.
E tem o outro também que foi campeão do Bellator, bom jiu-jitsu pra caralho, o Lovato, o Rafael Lovato.
Rafael Lovato.
Que também foi, acho que, o segundo americano.
O próximo hora do baú do pé de pano, eu vou contar o pan-americano que eu lutei com 3 caras da mesma equipe. Ele, o Rodrigo Pinheiro e o Xande no Panamericano.
Eu tenho um podcast com o Xande e ele conta como é que era os treinamentos do eles ajudando o Rafael Lovato a treinar. Você chora de rir, cara. Você chora de rir. Era muito bom. Acho que era o Xande, o Saulo e o Lovato. Falou que só os três era o camp de treinamento do Lovato.
Então, o que acontece... Por exemplo, aquela lista lá do... Na lista do BJJ Heroes, né? Uhum. Ele vai lá e conta como é que os caras foram campeão, tal, né? Ponto, aqui, mas não vê a dificuldade que tinha.
É, de ser, exatamente.
O campeonato.
Aquilo lá naquela época era a referência, né, Pé? Tipo,
Não. Antigamente era assim, tu não conseguia. Hoje tu vai lá e ganha um brasileiro e tu não tem medalha no Mundial. Isso na época era impossível. Entendeu?
É verdade.
Mas é complicado. É bem complicado você julgar isso. Mas é uma forma dele fazer um negócio dele lá e tirar o dele da reta.
É. Tá o que a lista lá, você disse?
É.
Ah, sim.
Bom. Mas é isso. Fazer o quê?
Esse foi a hora do jiu-jitsu número 25. 8. 5? 5,
5. Eu já chutei aqui, porque sabe que eu esqueci.
Então, ó, você tá assistindo isso na terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022. Feliz ano novo. Manda um abraço, um feliz ano novo pro pessoal aí, Pé.
Feliz ano novo, um 2022. Dois super. super animado.
A gente pode usar essa mesma mensagem pro ano que vem. Em vez de ter o meu 2 atrás, eu falo 3.
Tudo certo aí, tudo de bom. Que o mundo volte ao normal. E que a gente não seja preso pelo STF. Tá tudo certo.
Boa, tá que...
Tô brincando, hein, galera. Bota a pilha, daqui a pouco a gente tá aí saindo gemada aí, 5 da manhã, batendo lá em casa. Puta que
pariu, já pensou, cara? Ai, galera, obrigado aí, se inscreve no canal, vira membro do canal, porque agora, a partir de janeiro, a gente vai coordenar pra dar um kimono por mês pra quem é membro do canal e que participa dos comentários lá na hora do jiu-jitsu, nos campeonatos e tal, tá bom? E segue o Pé de Pano no Instagram. Puta, eu esqueço.
Segue o Rafa.
Toda semana. É,
segue o Rafa.
Aliás, eu vou avisar, né? Quem tá mexendo no Instagram do Pé sou eu. Mas o lugar mais fácil, se você é fã, se você quer mandar um abraço.
Quer se esconder, vai lá. O Rafa tá me ajudando a responder aí.
Comenta aqui no YouTube.
O Rafa tá me ajudando.
Comenta no YouTube, manda um abraço pro Pé, o Pé manda um abraço de volta, tá bom? No Instagram sou eu que tá mexendo, fazendo os posts lá. Mas comenta lá também, manda mensagem e tal, não sei o quê. Eu dou print, eu mando pro Pé.
Se mandar mensagem, chega em mim.
Isso. Tá bom? Então, ó, Pé de Pano, BJJ, tá na tela aí.
A não ser que o Rafa esteja filtrando as mensagens aí, não é culpa minha.
Não. É que o Pé de Pano é casado, né? Eu vou começar a mandar mensagem pras menininhas. Fala, e aí, gatinha, beleza? Ai, caramba. Tô brincando. Fala, sou campeão de jiu-jitsu. Então, ó, segue lá no Instagram, Pé de Pano BJJ, segue o MMA Hoje, por enquanto é MMA Hoje Podcast, @MMAHojePodcast. E se você quiser mandar alguma denúncia, alguma coisa, a gente tem um e-mail, você pode mandar. Se quiser que seja anônimo, me avisa, pelo amor de Deus, escreve lá, fala, Rafa, anônimo.
Não quero aparecer. E se quiser também contestar alguma coisa que a gente fala.
Tá, lógico, na boa.
Perfeito. A gente vai ler tudo. Se quiser desmentir a gente, isso, a gente vai estar aí.
Isso. Só não pode xingar, que a gente xinga de volta. Aqui não tem.
Talvez também.
Né? É, porra, como assim? Tá bom? Manda lá. Se for pra ser anônimo, me avisa só.
A gente não xinga. Se for do STF, a gente não xinga de volta.
Se for do STF, não. A gente concorda. Se o Fux mandar mensagem lá pra gente, a gente lê e concorda com o que ele falou. Se quiser que seja anônimo, avisa só, por favor, tá bom, gente? Manda lá no e-mail e fala assim: ó, gostaria de permanecer anônimo. A gente lê a tua mensagem, não revelarei as fontes, né? Tem esse direito, proteção de mídia.
É, exatamente.
E manda lá que a gente lê aqui, comenta aí no vídeo do YouTube.
A fonte estará segura.
100% segura. 100% segura. Sem prints, sem comentários, sem nada. Beleza, galera? Feliz ano novo. Manscape, você tá aí nos Emirados Árabes. Compra lá, o código é MMA1. Vai ter lá na hora de você comprar.
Brasil,
a hora que você
não for... tem ainda.
Ainda não, mas vai ter. Se você for, quando você for finalizar a tua compra, vai estar lá assim, você tem algum código de desconto, alguma coisa, você bota lá, MMA1, vai te dar 20% de desconto e você não vai pagar nada o frete.
E vai ter uma promoção que se ganhar, o Rafa vai na tua casa usar e você...
Ih, caralho! Puta que pariu, não vai dar certo. Eu acho que essa promoção a gente não vai deixar pra 2023. Ai, caraca, valeu, Pé.
Valeu.
Tamo junto, abraço.